You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Hoje não choveu. Episódio 7. O gatinho do pijama listrado.
Hoje não choveu, apesar que já devia. Apesar de ser um dia de folga, não pôde dormir até tarde, pois Alice acordou a casa toda, derrubando umas gavetas que estavam entreabertas. Espalhou as meias, espalhou as cartas, derrubou os livros da prateleira de literatura russa e aproveitou para brincar com os incensos da Kumbaya. Ah, ela mastigou um pouco de Palo Santo. Limpa energias negativas e diminui tensões. Naqueles dias de verão em Omsk, eu era só um gatinho tolo, perto de casa, recolhendo gravetos pelo bosque, pescando nos riachos de águas límpidas. O maior perigo, naqueles dias, era ser perseguido pela russalka, que levava as crianças malcriadas para o fundo do lago, até que a rádio fez aquela transmissão.
Mancada, 8 para as 4.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, при том в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, В России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
Quase 30 anos depois, e hoje me encontro aqui, fazendo parte do mesmo exército vermelho que levou meu irmão. 60 quilômetros de Cracóvia é onde me encontro, comandante de ser uma ofensiva de libertação de camaradas e gatinhos de pijama listrado, pois, no espeto de arame farpado balançava um homem, cantava com terra na boca, uma canção linda, sobre a guerra que atinge direto o coração. Hospital Geral Militar, bom dia. Qual o nome do paciente? Um momento. Não, o doutor não pôde atender agora, pois está ocupado. Enquanto isso, no consultório... Doutor, tudo na minha vida parece sem sentido, sem cor. É tão cruel. Entendo, o senhor está sem ânimo, parece deprimido. Será depressão, doutor? Pensei que era só metabed. Faremos um teste. A solução é simples. O grande palhaço Pagliacci está na cidade. Assista ao espetáculo, isso deve animá-lo. Ah, eu entendo, vou indo. O paciente sai pela porta. Deixa cair sua carteira no consultório. Sem perceber, o médico pega a carteira e tenta sair correndo atrás do homem. Sem sucesso. Então, curioso, abre a carteira, procurando por alguma identificação ou endereço. Encontra uma foto de um gato com o nariz vermelho sorrindo. Uma anotação no verso. Pertence ao Pagliacci. Voltamos a nos encontrar com Sam Peter e as lembranças da guerra. Cracóvia, Polônia, 27 de janeiro de 1945. Vamos, desgraça! Mete o pé na porta logo, Gorlami! Porra! Yemad! Gorlami, você traduziu o código com as coordenadas do ataque, certo?
Sim, senhor.
Não acredito que sim. Merda, esses malditos gatos arianos. Aquela artilharia pesada toda para proteger isso? Gorlami, tá fazendo o quê?
Posso escalpeá-los agora, senhor?
Não, seu imbecil. Filho de uma gata de beco imundo. Ajuda a abrir essas caixas. Para ver se encontramos alguma pista.
São só estrudos de maçã, senhor. Geralmente você ouve histórias que parecem ser verdade. E não são.
As luzes na Abrômia já estavam acesas e sobre Pratiarque a lua dourada brilhava, a luz da lua, que sempre engana. Gorlami, traz esse chucrute imbecil aqui!
Posso arrastá-lo, senhor?
Minha lombar está doendo. Faz o que quiser, cacete!
10 minutos de esforço patético de Gorlami, arrastando o verme nazi depois.
Miau, Verdemen Kormonistesen. Vocês não conhecem as convenções de Genebra? Nazi não é gente, então foda-se. Qual seu nome, lixo?
Meu nome é Sua Mãe de Quatro, My Fredlin.
Qual seu nome, Slovach Deutschland? Estou perdendo a paciência.
Seu pai lambe saco e vomita bolas de pelo, responde o oficial alemão.
Gorlami, traz a parada. Esse cuzão vai responder pra onde vai aquele trem, por bem ou por mal.
Sou o Ranslada, importante coronel do Reich. Vocês não passam de malditos bastardos comunistas, que serão triturados pela supremacia ariana.
Você está certo em uma coisa, seu engolidor de salsicha. Nós somos um bando de bastardos. A mãe Rússia faz gato e sapato da gente. Por isso somos como seus filhos bastardos. Bastardos e inglórios. Gorlami. O óleo de girassol, Lord Commander B. Aqui está. Nine, por favor, Nine. Pela última vez, o trem vai para onde? Snefa, miau. O trem vai para Osasco.
Comecei a usar pra esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho era estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia.
Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma pá de alucinado e nunca embaçou. Confia neles mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também. Sem demora e a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer. Viciar deve ser pra se adormecer. Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mais um irmão. não quer crescer, ser fugitivo do passado, envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz.
Queria que Deus ouvisse a minha voz.
Que Deus ouvisse a minha voz. Ele viu a malandragem com um bolso cheio, pagando a rodada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar. Um carro importado, som no talo, homem na estrada, eles gostam. Só bagaceira, só o dia inteiro, só como ganham dinheiro vendendo pedra e pó. Rolex ouro no pescoço a custar de alguém. Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa.
Bom dia, senhor Ponzi. Viveu, Shalom, Lilica.
O homem de hoje vira a esquina e para em frente uma vitrine. Se imagina na vida do crime. Dizem que quem quer segue o caminho certo. Ele se espelha em quem tá mais perto. Pelo reflexo do vidro ele vê seu sonho no chão se retorcer. Ninguém liga pro moleque tendo um ataque. Foda-se quem morrer dessa porra de crack. Relaciona os fatos com seu sonho. Poderia ser eu no seu lugar. Das duas uma eu não quero desandar. Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá, matando os outros em troca de dinheiro e fama. Grana suja, como vem, vai, não me engano. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz.
Queria que Deus ouvisse a minha voz.
Que Deus ouvisse a minha voz.
No mundo mágico de Oz.
Ah, finalmente, maldito guardabelo que me denunciou para a prefeitura. Caçaram a licença da minha lojinha. E tive que mudar da Vila Madalena para o centro de Osasco. Senhor Ponzi sai e muda a plaquinha da lojinha. Magicando, artigos espirituais. We are open.
Correio!
Pois não? Correspondência para o senhor Volan Pozilacqua. Ah, deve ser minha encomenda de Palo Santo. Assina aqui, por favor. Tô. Obrigado, senhor carteiro. O carteiro caminha em direção à saída quando resolve conferir a assinatura da nota de encomenda.
Senhor, acho que cometeu um equívoco, comenta o carteiro.
O mágico de Oz nunca comete equívoco. O que foi?
Assinou como Gorlan, assinou como Goodman.
Ai que coisa, burrice minha, esse é o nome de um fornecedor.
Senhor, me permite fazer uma pergunta?
O senhor carteiro acabou de fazer uma pergunta.
Outra, senhor.
Claro, vá em frente.
O que são todas essas coisas? O senhor é satanista?
Não, eu só me dedico a vender artigos espirituais, que ajudam as pessoas.
Artigos espirituais? Isso não é magia negra? Arte das trevas?
De cada canto da cidade, pra cima dos quatro extremos da simplicidade, a minha liberdade foi roubada.
A cidade já despertava. Caminhões passavam voando, tilintando correntes e meia poeira. Em suas caçambas, alguns homens estavam deitados sobre sacos, estirados com as barrigas pra cima. Todas as janelas estavam abertas.
É preciso morrer pra Deus ouvir minha voz. Vou transformar aqui no mundo mágico de Oz.
Que Deus ouvisse a minha voz.
Que Deus ouvisse a minha voz. Mundo mágico. Jardim filhos da terra e tal.
Não, senhor carteiro. Não, senhor carteiro. Artigos espirituais, que ajudam as pessoas a resolver os problemas de cunho metafísico. Equilibrar as energias. Sou conhecido como...
O Mágico de Oz?
Exclamou o carteiro. Não quero parecer rude, mas acho melhor o senhor ir agora. Senhor carteiro. O carteiro se vai. Senhor Ponzi pega o celular pré-pago e realiza uma ligação. Dubre Ultra, estação de trem, Kislovodsk. Praviet, Malu, eles estiveram aqui. É melhor você reforçar a segurança da matrioska.
Tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé.
Eu tenho fé. Cracóvia, Polônia, 27 de janeiro de 1945.
Bruno, onde é que estão meus pais? E por que os alemães embarcaram todas as crianças no trem às pressas?
Vai ficar tudo bem, Mika.
O Samuel, cadê ele? Ficou para trás.
Ah, o Samuel. A infância é medida por sons, aromas e visões. Antes que o tempo obscuro da razão se expanda.
Bruno, ouvi barulhos e gritos como som de ossos. Barulhos e gritos como som de ossos.
Sendo esmagados pelas rodas de um trem, Mika?
Isso, e depois disso o trem partiu e eu não vi mais o Samuel.
Não torne as coisas piores, pensando que dói mais do que você realmente está sentindo, Mika.
Eu só queria me livrar desse maldito pijama listrado e passar a Hanukkah com os meus pais novamente, como gatinho feliz que eu era antes da guerra.
Todos temos que usar esses uniformes desconfortáveis, my friend. Até eu que já sou crescidinho.
Hoje não choveu, Bruno, e eu ainda não consegui fazer as orações do sabá.
Enquanto isso, o pelotão do Exército Vermelho encontra-se no entroncamento ferroviário próximo ao Mopant. Em meio ao campo, um gato preto de proporções espantosas, com uma dose de vodka em uma das patas, na outra um garfo, com o qual ele conseguiria fisgar um cogumelo em conserva.
Gorlami.
Sim, senhor B.
Eu já consigo ver o barulho do trem. Colocou os explosivos no local que te pedi?
Sim.
Certeza? Sem besteiras dessa vez?
Posso ser um idiota, senhor, mas só um completo imbecil comete mais de um erro seguido no mesmo dia.
Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vamos mastigar os strudels. Atenção, homens!
O trem faz a curva. Nisso uma explosão acontece. O maquinista é obrigado a acionar os freios.
Está parando! O maquinista! Gatinhos e gatões! Está na hora de mostrar todo o seu amor pela mãe Rússia, chutando umas bundas nazistas. O Exército Vermelho é o mais forte. Ataquem, soldados! Ataquem como se essas fossem as últimas vadias de Vladivostok. Ataque! Como se estivesse roubando a tigela de mingau da sua mãe, Gorlami. Ataquem!
Coisa é certa, Mika. Ficar se sentindo miserável não tornará as coisas mais fáceis.
Eu gostaria que você também tivesse um par de pijamas listrados, Bruno. É claro, seria uma grande aventura. Nossa última aventura.
O oficial da SS Bruno Schwartz pega sua bereta. É tudo que ele teve tempo de pegar enquanto saía às pressas de Auschwitz e embarcar as crianças de dias no trem. Você é meu melhor amigo, Mika. Meu melhor amigo para a vida toda.
Soldados, pelo Führer, atacar!
Arrancar sua cabeça, disse Gorlami.
O que vocês estão dizendo, hein?
Fagot retrucou de imediato aquela despropositada sugestão.
Arrancar sua cabeça é uma ideia.
Behemoth,
gritou ele para o gato.
Faça isso. Ai, zwei, drei.
Um porrete é sempre útil quando se pretende atingir alguém pelas costas, utilizando o elemento surpresa.
Senhor comandante?
O que foi, Gorlami?
Acho que ele não está mais respirando. Droga, essa maldita mania de ouvir incentivos de Fyodor dizendo
"Rebate forte!"
na minha cabeça. Esse aí era o oficial de patente mais alta. Provavelmente que saberia nos dizer para onde levaram os adultos.
Senhor!
Senhor, chamada de rádio para Lord Comandante. Parece que outro pelotão localizou os adultos.
Sou ateu, mas... graças a Deus! Exclamou Behemoth.
Estão... todos bem?
Infelizmente não, senhor. Campo de concentração. Os nazistas filhos de uma puta o incendiaram, com todos os gatos adultos dentro.
Sam Peter, o gato Behemoth, se dirige até um dos vagões do trem, onde as crianças estão sendo amparadas pelos soldados russos. Dá alguns passos. Fita um dos pequenos e pergunta.
Qual o seu nome, meu rapaz?
Mika, os meus pais estão bem?
Mika de que, pequenino?
Goodman. Meu nome é Mikael Goodman.
Temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Agora, como menino corajoso que eu sei que você é, Mika, você pode ajudar a ver se as outras crianças estão bem?
Sim, senhor.
Samurra! Samuel, Shalom!
A flecha do tempo só marcha para frente, como diriam os Rossmans. E voltamos para a Vila Madalena, Catrópolis, 2000 e alguma coisa. Chuchu acabou de sair do Petersburger, carregando no bolso esquerdo a carta que St. Peter pediu para que entregasse. Preso em seus pensamentos, ele caminha algumas ruas. Droga, merda. Fudeu, mano. Fudeu. As únicas lojinhas do centro que eu conheço são as da Santa Efigênia. E eu não conheço nenhum senhor Goodman. Hoje não choveu. Essa é uma obra de ficção adaptada. Nenhum animal foi ferido durante a gravação desse podtrap. Podcasters precarizados. Procure a gente nas redes sociais em @nãochoveu. Até a próxima.
So heiß, so heiß, so heiß, so heiß. Du.